Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono, episódio 65, meu Deus, parece
Sim.
mentira.
Assustam logo as pessoas quando querem começar a ouvir.
Sim, meu Deus, estas duas não se calam. Hoje decidimos trazer um tema que é uma coisa que às vezes perguntam, mas que ainda não tinha calhado nós trazermos, e decidimos aproveitar este episódio para fazer um comeback aos nossos episódios antigos. E fomos não, a Sofia foi trabalhar nas profundezas do Reddit à procura de histórias. Vamos falar de enurese, noturna, que é um nome pomposo para dizer fazer xixi na cama, aquele
Sim,
fenómeno que todos os
basicamente.
pais adoram que aconteça durante a noite, não é? Dá imenso jeito mudar lençóis à meia da noite, todos ensonados, com aquele odor
Lençóis, pijamas.
agradável, tudo sim, banhos. É tudo agradável. Então nós achámos que era o momento oportuno. Olha, no fundo até vem assim um bocadinho em sequência do Halloween, porque isto é mesmo um terror, tipo, isto
Sim.
acontecer à meia da noite. Acho que podemos começar com a primeira história, Sofia?
Uhum.
Posso?
Sim.
Então, vamos lá ver se tu traduziste isto como deve ser. A primeira história tem como título Xixi na cama aos 8 anos e diz: Ajuda, preciso de conselhos sobre o meu filho de 8 anos que faz xixi na cama. Em primeiro lugar, não acredito que seja um problema médico, portanto, nada de comentários sobre ir ao médico. Eu estou a adorar.
Sim, começa bem.
Eu não li, portanto,
Começa
estou a
bem.
reagir, sim, estou a reagir espontaneamente. Ele é o meu segundo filho e aprendeu a usar o penico mais tarde, aos 4 anos. Este não é um problema novo, é um problema de sempre. Ele consegue passar duas, três noites completamente seco e depois duas, três noites em que faz xixi na cama. Acredito que o problema é, em parte, o facto de ele ter um sono pesado, além de ser noctívago, aos 8 anos.
Sim, ela faz logo os
Não, não, eu
diagnósticos
estou a
todos,
adorar
não
isto tudo.
recorram aos médicos.
Meu Deus,
Eu
não ouçam
adorei.
nada disto. Não reproduzam em casa. Também acredito que ele é um bocadinho preguiçoso e pouco motivado para se importar. Ele já passou da idade em que os gráficos com adesivos, ah, já
Sim,
sei,
aqueles
aquelas
quadros de
bolinhas, os
adesivos de bom
quadros, sim,
comportamento.
de bom comportamento funcionavam. Está motivado financeiramente quando lhe dou dinheiro nas noites secas, meu Deus, mas
Esperto.
aparentemente não o suficiente para se importar. Ele não me chama depois de fazer xixi na cama. Muitas vezes levanta-se, troca de roupa, mete um cobertor na cama e volta a dormir. Tentei limitar as bebidas depois de uma certa hora, mas não tenho nenhuma melhoria ou correlação. Eu trabalho full-time, fora de casa, por isso chegar a casa às 5h30 e precisar de lavar roupa quase todos os dias está a ficar cansativo. Neste momento não existem problemas sociais relevantes. Ele nunca foi a uma festa do pijama, mas suspeito que no próximo ano isso possa acontecer e ele começa a ficar mais motivado. Também não tenho indicação de que ele tenha perturbação de déficit de atenção e também não vejo que esteja relacionado com ansiedade ou stress. O que eu acho é que se
Acho ela,
trata.
né?
Pois sim, isto é tudo achismos. O que eu acho é que se trata de um atraso no desenvolvimento ou simplesmente ele fica acordado até tarde e depois desmaia e tem um sono pesado. Ok. Nota, a minha filha fazia exatamente o mesmo, mas estava mais motivada em deixar de fazer xixi na cama à noite, durante a noite. Quando conversamos com o médico dela, disseram-nos que por volta dos 13 anos, ou quando começasse a ser um estigma social, por exemplo, não poder ir à festa de pijamas
Vê-se mesmo
por
que
causa
isto é
disso.
dos Estados Unidos.
Sim.
Mania com
A
as festas do
frequência,
pijama.
sim, a
Poxa.
frequência com que têm festas do pijama e a preocupação com isto. O que não é realmente uma grande preocupação é apenas um aborrecimento. O médico indicou que era mais provável que fosse apenas um atraso no desenvolvimento, que outras opções podem funcionar. Já estou pronta para colocá-lo de volta às fraldas até aos 13 anos. Meu Deus, isto está tudo errado. Esta
Sim,
história
é
assusta-me.
tudo.
Esta mãe assusta-me, Sofia.
Sim, a grande maioria é tudo muito muito
Tudo
muito muito
errado.
problema dos pais, e nós também vamos ver que isso é um dos fatores de stress que depois ainda faz com que os episódios ainda fiquem piores. Portanto, vamos começar por aquilo que é a enurese, e tu já disseste, não é? É micção recorrente ou involuntária que ocorre durante o sono, o chamado xixi na cama. E acontece fora do período normal de maturação, não é? Porque a micção é um flexo espinhal que acontece durante a vigília e o sono, durante a infância, até mais ou menos aos 18 meses de idade. Isto aqui não é estanque, obviamente isto é muito interindividual, mas normalmente entre os 18 meses e os 3 anos de idade, a criança começa a conseguir atrasar a micção quando tem a bexiga cheia, que o faz durante a vigília e depois mais tarde durante o sono. E quem tem filhos sabe que isto normalmente bate certo assim, primeiro deixando de usar durante o dia e depois começam também a ganhar essa competência durante o sono. Pronto, o principal determinante da idade em que essa habilidade é adquirida é exatamente a maturação do desenvolvimento, que a mãe estava sempre a dizer que não estava desenvolvida, não estava, mas é porque ela não quer, mas estamos a falar de 13 anos, né? De crianças até aos 13 anos é um bocadinho diferente, ela não se preocupar. Para ser feito o diagnóstico deve ocorrer pelo menos por um período de 3 meses. Normalmente é definida como um problema, não é? Se além de ser por 3 meses, persiste além dos 5 anos de idade, que é a idade mais ou menos de aquela idade média para esta maturação já estar adquirida. Nós temos dois tipos de enurese, isto parece uma, falamos xixi na cama e parece uma coisa muito simples, mas é uma patologia muito complexa, com as mais variadas causas, porque tem dois tipos. Portanto, a enurese primária é aquela que acontece pelo menos 2 vezes por semana depois dos 5 anos num paciente que nunca teve sem episódios durante 6 meses consecutivos, portanto nunca teve mais de 6 meses sem episódios de xixi na cama, ou seja, esta criança nunca adquiriu o controle da urina durante a noite.
Certo.
A secundária pode ser uma criança ou adulto que teve um período prévio sem episódios e que voltou a ter depois 2 vezes por semana, portanto teve um período durante mais de 6 meses sem ter nada e depois voltaram, às vezes até podem voltar passado uns anos. E se a primeira história que ouvimos apontava muito mais para uma enurese primária, vamos passar agora aqui para a próxima história, que é um bocadinho diferente e apontará muito mais para uma enurese secundária. Os títulos é sempre xixi na cama a uma certa idade, e este é xixi na cama aos 16. Olá, sou uma rapariga aparentemente saudável que nunca fez xixi na cama, nem mesmo quando era pequena, segundo a minha mãe. Agora tenho 16 anos e tenho molhado a cama. A única alteração recente que tive foi o divórcio dos meus pais. Tudo começou com pequenas perdas durante alguns meses, depois algumas noites úmidas, outras secas, até acontecer praticamente todos os dias. Fui a um médico e eles não sabem o que é que está a causar esta situação, mas pode estar relacionada ao stress e ao divórcio dos pais. É muito embaraçoso porque agora eu tenho que usar fralda cueca para dormir. Eu adoro o nome fralda cueca.
Sim.
Porque os meus pais não me deixam usar um colchão de plástico. E é também constrangedor durante o dia usar, porque a minha mãe também me obriga a usá-las, não vai acontecer algum acidente durante o dia, e ela depois mete entre nunca aconteceu. Portanto,
oh,
diz
Deus,
que a mãe não a apoia muito nesse assunto, e como é hábito ela adormecer frequentemente no carro, ela tem medo que ela numa das viagens adormeça e faça xixi, então obriga a usar o dia inteiro.
Meu Deus!
Só por causa destas viagens, pronto. Espero que isto melhore com a idade, ou que pare do nada, ou que ganhe uma nova mãe.
Opa, sim, coitada. Não, e eu acho que mesmo os mais novos, quer dizer, eles já têm idade para ter consciência e para eles próprios é desagradável, não é? Mas aos 16 eu nem imagino.
Sim, eu acho
eu
que é
imagino
muito...
Eu nem imagino o que é que os que constrangimentos...
É
sim, sim, sim.
Sim, pronto, mas a enurese, de facto, a enurese noturna acontece mais ou menos em 15 a 20% das crianças com 5 anos, é 3 vezes mais comum no sexo masculino e geralmente vai diminuindo com a idade. Ela pode desaparecer espontaneamente, a taxa de remissão é de 15% ao ano, mas é uma probabilidade que vai diminuindo quanto maior for a duração da enurese,
claro,
menos probabilidade depois tem de se resolver. Como eu tinha dito, é um distúrbio muito heterogéneo, com vários mecanismos na sua fisiopatologia e no modo porque é que ocorre, mas regra geral fala-se 3 mecanismos um bocadinho diferentes. Portanto, dizem que há uma incompatibilidade entre a capacidade noturna da bexiga e a quantidade de urina produzida durante o sono, e a estas duas associa-se ainda uma falha simultânea em despertar do sono em resposta à sensação de bexiga cheia. Supostamente, se tivéssemos essa resposta, quando tivéssemos a bexiga cheia, nós acordaríamos e íamos à casa de banho. Há estudos que sugerem também que a dificuldade em acordar é mais importante na enurese primária, e por isso é que eles não acordam. Portanto, há uma falha no despertar quando a bexiga está cheia e eles a dormir, acontecem os episódios e muitas vezes continuam a dormir e nem dão por nada, enquanto a instabilidade e a subestimação da bexiga é mais importante na enurese secundária. Importa ainda dizer que, embora a enurese primária e secundária partilhem sintomas comuns, são fenómenos distintos e têm também etiologias diferentes.
Causas. Portanto, a Sofia deixou-me aqui a parte mais difícil, porque é o que ela diz, isto parece uma coisa, xixi na cama, isso é uma coisa, quer dizer, ou o miúdo não quer levantar-se, ou tem realmente o sono muito, muito pesado e não consegue efetivamente despertar, mas as causas são muito complexas e muito variadas. Vou dizer algumas, talvez as mais importantes, mas isto pode vir de mil e uma coisas. Primeiro, esse tal elevado limiar de despertar, ou seja, ser preciso um estímulo muito forte e intenso para que a criança desperte. Portanto, é aquela coisa de, se vocês tentarem acordar um miúdo que já está a dormir há um bocadinho, não é? Vocês conseguem trazê-lo do carro, se ele adormecer no carro, até casa, se calhar até à cama, e ele não acorda. Portanto, o limiar de despertar é muito elevado. As crianças com enurese são frequentemente descritas por ter este tal limiar de despertar muito elevado e pelas suas famílias como tendo este sono muito profundo e que é muito difícil despertar. Portanto, mesmo o estímulo de ter a bexiga cheia não vai ser suficiente para os fazer ir fazer xixi à casa de banho. Depois, fazer xixi involuntariamente durante a vigília também se pode associar a ter episódios à noite. E se estiver presente, geralmente aponta para existir uma causa fisiológica por detrás, não é? Porque acontece durante o dia e à noite. Portanto, não é por falta de vontade, não é? Depois existem os tais fatores psicossociais, como nós vimos na segunda história, que são estas causas que são relativamente raras na enurese primária, mas que ocorrem frequentemente em crianças com perturbação de déficit de atenção e hiperatividade, ou em crianças que vivem sob fatores de stress, como terem famílias destruturadas ou quaisquer outros fatores, como na segunda história vimos o divórcio dos pais. A enurese secundária é observada de uma forma mais frequente em crianças que sofrem de um stress psicossocial significativo, como o tal divórcio ou abusos, quer sejam físicos, sexuais ou negligência, e os mecanismos pelos quais a enurese secundária se associa a estes problemas ainda não são muito claros, mas existe esta associação. Depois, existem também associações e relatos com obstipação crónica e a incontinência fecal, que ocorrem muitas vezes em crianças com enurese secundária, com associação com diabetes, com patologias do trato urinário, portanto, ter infecções urinárias, bexiga hiperativa. Também se relata associação com a ingestão de cafeína, que nas crianças não deve ser tão comum, espero, mas sim, também diuréticos e outros agentes. E depois também existe aqui o relato de poder haver esta possibilidade de crianças que tenham a enurese primária, portanto, que nunca tiveram um período seco, não possuírem um aumento normal da libertação da chamada vasopressina durante o sono, o que faz com que, no fundo, elas tenham um volume urinário muito elevado e que vai exceder rapidamente a capacidade da bexiga. No fundo, produzem muita urina, portanto, excesso de urina que excede a capacidade. Mas como veem, as causas são diversas e
sim,
o melhor
deixa-me
é...
só acrescentar aqui uma muito importante relacionada com as crianças, que é distúrbios do sono associados, nomeadamente à apneia do sono, pode ser uma causa de enurese, especialmente nas crianças que têm as amígdalas muito grandes, os adenoides, e muitas vezes quando se corrige a apneia obstrutiva do sono, deixa de haver, enurese. E também pode estar associado também a alguma patologia neurológica, como a epilepsia, e
bem,
outras coisas, só
o
para...
melhor, sim, é irem ao médico,
sim,
e não fazerem como a primeira
essa,
mãe,
sim, claro.
De, é um atraso no desenvolvimento, porque pode ser mil e uma coisas. Vamos fazer uma pausa para a nossa rubrica com a Blanky. Esta semana, mais uma frase, esta super, super, super simples, mas que vem um bocadinho no seguimento desta transição do verão para o outono. Já estás com mindset, Sofia? Ou ainda estás com depressão?
Não, estou mais. Não, agora já mudei os armários das miúdas, portanto já estou adaptada.
já estamos em.
É o meu marco para mudar os armários delas para a estação, outono e inverno.
Tem chovido muito, mas ainda bem, que é preciso e que faz falta e é suposto. E, portanto, hoje trouxe uma frase assim para fazer aqui o marco da mudança de estação, que é...
Sim. Não, estou a brincar.
Os cobertores pesados foram criados para se usar no inverno porque são quentes.
Falso.
Sim, é falso. Nós já tínhamos até comentado
até
este...
porque eu usei o ano inteiro,
porque
portanto,
é isso.
Se isto não
porque...
fosse falso...
A não ser, mas já vamos falar. O cobertor é pesado, não quer dizer que seja quente. E a gestão da temperatura, pelo menos no caso da Blanky, é feita através de diferentes capas, portanto existem opções para as várias estações do ano e até para o vosso próprio termostato, porque é assim, há quem tenha tendência para ser sempre encalorado, independentemente da altura do ano, e quem seja mais friorento. Portanto, não é só as estações do ano que importa, mas também a vossa preferência. E existem duas capas adaptadas às duas principais estações, o inverno e o verão. A capa de verão permite tudo o que são pessoas que preferem dormir de uma forma mais fresca, mas, no entanto, manter a pressão sobre o corpo, podem optar por este blankie, que tem uma capa de viscose de bambu, que no fundo é um material bastante mais fresco do que o algodão ou o linho, que tem tendência mais para absorver o calor, e a viscose de bambu permite, mesmo que se tenha tendência para suar durante a noite, portanto para os encalorados desse lado, porque agora ainda estamos nesta fase que não está bem frio nem está bem calor.
Sim, não está, mas eu de facto usei o cobertor o ano inteiro.
Sim.
Portanto, às vezes tirava, não é? E usava só os lençóis, mas não saiu de lá.
Sim, mas meio que ainda estamos aqui no intermédio, que não sabemos bem que roupa de cama é que é suposto. Mas pronto, mas com esta opção conseguem ter o melhor dos dois mundos. E é isto, frase super fácil esta semana.
Sim, obrigada. Para outra
complico.
Sim. Estava a precisar de uma palmadinha nas costas.
De nada. Bom episódio. Bem, consequências. A principal é talvez tudo o que são estes constrangimentos psicossociais e de autoestima e de sentimentos de vergonha e de embaraço. A forma como a família vai lidar com a situação e com a própria criança vai ser importante também para o desenvolvimento da situação e de futuras complicações. E apesar de muitas vezes levar a sintomas de frustração, de stress e ansiedade, é fundamental não se culpabilizar a criança, uma vez que esta não tem controle voluntário sobre as pernas de urina que acontecem. Portanto, esta ideia de que eles fazem de propósito, parece um ponto que já fazem de propósito, né, ser todos os dias, ou que já são crescidos o suficiente para não fazer aquilo e para terem noção do que é que estão a fazer, não é
sim,
bem assim.
Sim, muitas vezes chatearem-se e compararem-nos a bebés e coisas assim, que é uma coisa que acho que acontece muito frequente e é totalmente errado e acaba por ter aqui o efeito contrário.
Sim, as crianças que com enurese desenvolvem frequentemente tudo o que são estes sentimentos de vergonha, de ansiedade, baixa autoestima, às vezes de dificuldades depois na socialização, no rendimento escolar, e ficam em maior risco de tudo o que são doenças de saúde mental, como depressão, e tudo isso. A enurese secundária, que pode ocorrer em qualquer idade, as complicações vão depender do problema que está a levar à recorrência da enurese, não é? Depende muito. Mais uma história, para quebrar aqui o fluxo de informação. Vais ler tu? Não, ou sou eu?
É como quiseres,
é
podes
como quiseres.
Ler.
Então vou ler esta.
Desta vez temos uma terceira história que é para verem as consequências ao extremo, muitas vezes não ligar o que é que depois pode acontecer nas crianças que nunca superam o problema e depois chegam à adolescência com a enurese.
Então, título é: tenho enurese noturna e está a arruinar a minha saúde mental. Tenho 15 anos e tenho enurese noturna. É uma coisa muito difícil de falar e demorei uma eternidade para falar com alguém deste problema. Tenho enurese desde que me lembro e preocupa-me muito porque tenho plena noção do que está a fazer à minha saúde mental. Aos 15 anos é uma altura em que começam os namoricos na escola e por isso é uma coisa que me preocupa e que me dá ansiedade, porque também quero ser como os meus amigos e começar a namorar, mas simplesmente não consigo por ter receio de cheirar a xixi e ter de falar desta situação com alguém. Eu odeio isto porque arruina a minha vida social e a minha saúde mental está à beira do precipício. Muitas vezes tenho pensamentos depressivos e suicidas por causa disso. Muitas vezes penso que não posso falar sobre isto com ninguém porque alguém iria contar aos outros e depois do boato se espalhar a minha vida ficaria arruinada. Estou com medo constante de que isso venha a acontecer.
Sim, ele não está aí, mas ele teve na verdade uma tentativa de suicídio quando era mais novo ainda do que esta idade. Uhum. Portanto, pois, é para verem como é que estas coisas,
sim,
parece uma coisa tão simples, pode mexer tanto porque de facto tem um grande impacto na vida social e na relação com os outros.
Sim.
Bem, aqui em relação ao diagnóstico, portanto, a mensagem que deve ficar é, em vez de deixar andar até aos 16 anos, está bem, é um sintoma, especialmente se tiver a ter impacto também na criança, que é um fator também importante, na criança e na família, porque também é um fator de stress, não é? Portanto, é um sintoma que deve merecer atenção, deve ser avaliado e tratado cuidadosamente por estes efeitos que eu estava a falar. E como tem as mais variadas causas, obviamente que se forem um especialista, seja ele qual for, a avaliação clínica vai ter que ser bastante detalhada para ver tudo o que se passa durante o dia. Portanto, tem que haver, para já, uma avaliação da história de sono muito detalhada. Temos que ter uma história completa da enurese, como é que são os hábitos urinários, ingestão de líquidos, se há obstipação associada, até da dieta que tem, desde que idade, se houve períodos de remissão, etc. Um questionário sobre o sono, de horários, frequência dos episódios, se ressona, uma avaliação física para ver se pode, por causa dos adenoides, que eu estava a dizer, ou por outro motivo qualquer. Avaliação emocional e psicológica. Ver se houve alguma alteração na vida da criança, problemas na escola, divórcios, nascimento de irmãos, etc., tudo aquilo que pode ter um impacto na saúde mental da criança, e claro, o exame físico e todos os estudos laboratoriais que forem necessários, como eu disse, consoante a causa, pode ser preciso fazer os mais variados exames e até de acordo com a idade também em que surge. Quando os sinais e sintomas da apneia do sono estão presentes, como a respiração bucal, ronco, petrofia dos adenoides, que eu já disse, sonolência diurna. Vocês viram que aquela miúda de 16 anos estava consistentemente a adormecer no carro, nas viagens que fazia com a mãe. Ela disse que era uma coisa super frequente e acontecia quase sempre. Portanto, pode estar aqui alguma outra coisa associada que esteja a fragmentar o sono. Ou, por exemplo, hiperatividade. E nestes casos deve ser realizado um estudo do sono exatamente para ver se não há nada que esteja a fragmentar demasiado o sono e que possa ter depois impacto no desenvolvimento da enurese. Na enurese primária e secundária, importa dizer que os episódios podem ocorrer em todas as fases do sono, incluindo aqueles breves períodos de vigília durante a noite ou os despertares muito transitórios em que a pessoa nem sequer tem consciência. O tratamento vai outra vez depender das causas e nós obviamente não somos médicas e não fazemos tratamento de nenhum tipo em relação ao sono, mas assim de uma forma muito geral, na maior parte dos casos, não individualizando demasiado, obviamente isto é muito interindividual, mas é normal usar medicação como a desmopressina, que vai reduzir a quantidade de urina que se produz durante a noite, anticolinérgicos, que regulam o funcionamento do esfíncter vesical, também pode ser necessário. As medidas comportamentais são sempre sugeridas, seja qual for o distúrbio, nem todos os distúrbios do sono é igual, treinos de retenção urinária, reduzir a ingestão de líquidos à noite, etc. E há muitas vezes a utilização de um dispositivo tipo alarme, que quando detecta a presença de urina durante a noite, não é? Ele faz um barulho enorme e vai despertar, não é? A criança, no fundo, vai ter consciência de quando faz xixi e vai desenvolver mecanismos que vão levar a criança a acordar com o estímulo da bexiga cheia. Portanto, vão começar aqui a ser feitas associações.
Associar,
tem a bexiga cheia ou tem que ir à casa de banho. Portanto, pois o alarme vai sendo dado cada vez menos estímulos até que se resolva a situação. Não quer dizer que estas coisas reduzam, muitas vezes não resultam e têm que ser tentadas outras abordagens, mas isto é assim de uma forma muito, muito geral.
Sim. Eu acho que no fundo é não adiarem, não é? Porque eu acho que há muito aquela coisa de normalização, deixa lá, descuidou-se.
Sim.
Mas depois aquilo continua e depois torna-se também um assunto tabu, dependendo da idade que... Ou os pais têm vergonha de dizer que o filho ainda faz xixi na cama porque por algum motivo consideram aquilo uma incapacidade da sua própria parentalidade, que não conseguiram com que o filho parasse de fazer xixi na cama e acabam por adiar. E depois aquilo torna-se tabu e o miúdo vai crescendo e não se fala muito bem e vai continuando a acontecer. Portanto,
sim,
eu acho
até porque também tem um grande impacto para os pais, não é? Porque quando isto acontece, eles têm que acordar na noite deles, não é? Estão a dormir, têm que acordar, tirar lençóis, tirar pijama, voltar a dormir, e depois isto pode acontecer mais do que uma vez à noite, portanto.
À noite, sim, já ouvi casos de se acontecer tipo, todas as noites, duas e três vezes.
Portanto, acho que aqui a mensagem é mesmo esta. Vocês sabem que até aos 5 anos é uma coisa mais ou menos que até se pode resolver, mas depois a partir daí ver também se não há outras causas que possam estar a explicar isto, até porque depois temos a entrada também na escola primária, depois aos 6, portanto, vai ter depois ainda um impacto ainda muito maior.
Sim. E é mais fatores de stress, não é? Entrada na escola.
Mais coisas ainda para piorar o caso.
Para piorar a situação. É isto, espero que tenha sido útil. Se tiverem dúvidas, também podem sempre deixar no post do Instagram do episódio, que nós vamos respondendo por lá, ou partilhas das vossas experiências. Também podem mandar por e-mail, o tema é sonopodcast@gmail.com. E é isto. Daqui a 2 semanas voltamos com outra maleta de sono qualquer. Tchau, tchau.
Adeus.